Boa noite, pessoal que segue o canal da Nova Resistência, né? Boa noite para mim, no caso, bom dia, boa tarde para vocês, o que seja. Meu nome é Rafael Machado, como todo mundo já está cansado de saber. E bem, a gente está começando aqui, né, um projeto novo. Vai ser um projeto não muito longo, né? É basicamente um curso, por assim dizer, ou uma série de vídeos de introdução à quarta teoria política, né? Quem deu a ideia de fazer isso, da gente fazer isso, né, de eu fazer isso, foi um seguidor meu no Twitter, eu não vou me recordar o nome, mas se eu não me engano, no final do ano passado, em novembro ou dezembro, ele mandou uma mensagem sugerindo a gente fazer um vídeo de introdução ou uma série de vídeos falando sobre a quarta teoria política, explicando a quarta teoria política. E à época eu achei interessante, mas não tava podendo gravar vídeo naquela época, né? Não estava podendo me engajar nesse projeto. Mas agora estou podendo fazer isso, né? E aí, aquele vídeo, aquela questão do Fabinho, né, em que eu achei necessário esclarecer algumas questões da quarta teoria política, me fez considerar que talvez fosse o momento certo, o momento mais adequado, mais justo, de gravar uma série de vídeos sobre a quarta teoria política, né? Não esgotando o tema, evidentemente, apenas fazendo uma espécie de introdução, uma pincelada aí sobre algumas questões principais da quarta teoria política. Então vou fazer exatamente isso, né? Uma série de vídeos. Eu ainda não determinei quantos vídeos serão, né? Isso depende do ritmo com o qual eu for trabalhando cada um dos temas que eu estou selecionando para abordar nessa série. Os membros da Nova Resistência, eles possuem acesso a aulas, né, ou grupos de leitura guiada da obra homônima A Quarta Teoria Política, do Alexander Dugin, né? Então, os membros da Nova Resistência têm um acesso a um estudo, a uma visão mais aprofundada do tema, né? Então, quem quiser, né, pode se filiar à Nova Resistência, né? Mas, de modo geral, pode ser mais interessante, inicialmente, compreender de maneira resumida, de uma maneira mais rascunhada, esboçada, do que se trata a quarta teoria política. Até porque o livro homônimo, ele é relativamente complexo, ele é um livro que possui múltiplas camadas, né? Eu já li a obra do Dugin umas 4 vezes, e cada vez que eu leio, eu descubro novas coisas, novas informações, coisas que eu não havia percebido antes, né? Então, quanto mais contato, quanto mais a gente passar por esses mesmos temas, mais profundo vai ser nosso entendimento da quarta teoria política. E aí eu aproveito também o fato, a coincidência, né, de que eu estou trabalhando para uma editora, né, a editora Ars Regia, que está para lançar uma nova edição da Quarta Teoria Política, né? Da obra Quarta Teoria Política. Eu trabalhei na tradução e na revisão da obra. Então, esse curso introdutório, essa série de vídeos introdutórios à Quarta Teoria Política, serve também aí para despertar talvez o interesse de possíveis interessados. Que tomando conhecimento mais ou menos do conteúdo do livro, vão querer adquirir a obra, né? Então, quem não conhecia ainda, quem não sabia ainda dessa informação, procurem lá no Facebook, a página de nome Editora Ars Regia, e sigam, né? E aguardem novidades lá na página. Bem, então, vamos tratar do assunto que eu me propus apresentar aqui. Primeiramente, falar em quarta teoria política, né, significa falar em uma teoria política, em teorias políticas, em teoria política, né? Então, para a gente poder falar no porquê uma quarta, a gente primeiro precisa entender o que é uma teoria política para o Alexander Dugin, né? Autor da obra homônima que eu já mencionei. Bem, teoria política para o Dugin não é exatamente sinônimo de ideologia política, né? De um modo geral, o que a gente compreende pela leitura da obra e pela leitura também de artigos e assistindo vídeos, né? Ou seja, tendo acesso ao estudo da quarta teoria política, a relação entre teoria e ideologia do Dugin é mais ou menos uma relação como a que existe entre gênero e espécie, né? Ou seja, uma teoria política ela pode abrigar ou abarcar várias ideologias, né? Isso eu vou trabalhar mais adiante, provavelmente em um dos próximos vídeos. Para o Dugin, teoria política é mais ou menos sinônimo de cosmovisão, né? Ou Weltanschauung, em alemão. Ou seja, é como se fosse uma espécie de perspectiva que abarca todos os aspectos da existência do homem, né? Então, por exemplo, quando você compreende, quando você se insere em uma teoria política, quando você absorve uma teoria política, vamos tomar como exemplo o liberalismo, você passa a ver o mundo e todos os aspectos do mundo, todos os fenômenos, todas as relações entre objetos, né, ou entre sujeitos, desde uma perspectiva liberal, ainda que você não seja capaz de perceber isso conscientemente. Isso é uma informação importante, isso é uma percepção importante. Então, por exemplo, vamos saltar, por exemplo, para o comunismo, né? Existe uma interpretação, uma concepção, uma perspectiva comunista do desenvolvimento, do surgimento do universo, né? Da maneira como a matéria atua, né? Existe uma perspectiva comunista sobre os esportes, né? Sobre a arte, sobre o sexo, né? Sobre as relações entre os gêneros, né? Entre os dois gêneros. Tal como existe uma perspectiva liberal, uma perspectiva fascista, né? Ou seja, quando nós estamos falando em teorias políticas e na quarta teoria política, a gente está falando na construção de cosmovisões, ou de uma cosmovisão, no caso da quarta teoria política, que implica uma determinada maneira de pensar, uma determinada maneira de interpretar cada aspecto do mundo, cada aspecto da existência humana, né? Particularmente helênico, né, da parte do Dugin, inclusive, é particularmente platônico até, conceber a política, né, e, portanto, a teoria política, como algo tão essencial, fundamental do homem, né? Para os gregos, essa dimensão política do homem é exatamente uma das coisas que o distingue de outros seres, né, de outras criaturas. A quarta teoria política, sendo uma teoria política, é uma quarta cosmovisão, é uma quarta maneira completa, ou que se pretende completa, de ver o mundo, né? Entendendo isso, é importante que a gente aborde uma outra questão que se segue imediatamente. Eu falei aqui várias vezes, eu mencionei várias vezes, o nome do Dugin, né, do Alexander Dugin, filósofo russo, filósofo, sociólogo, antropólogo, geopolitólogo, escritor russo, né, um dos principais intelectuais russos do século XXI, né, final do século XX e século XXI. Então existe uma perspectiva, uma maneira de enxergar a quarta teoria política que coloca o Dugin como sendo o inventor da quarta teoria política. Isso merece que a gente esmiuce o que se quer dizer aí por inventor da quarta teoria política. A maneira correta, segundo a nossa compreensão, de entender isso é que o Dugin foi o primeiro intelectual, o primeiro pensador, o primeiro filósofo a lançar luz ou a trazer à luz do mundo algo que já existia previamente em algum sentido. Né? Nesse sentido, o Dugin ele é como se fosse uma parteira, né? Ele deu à luz um embrião, algo que já existia embrionariamente, né? O que, novamente, é uma tarefa fundamentalmente filosófica, né? Socrática até. Mas isso pode ficar um pouco confuso. Como assim a quarta teoria política já existia embrionariamente? Isso vai ficar mais claro ao longo do curso, da série de vídeos, mas na medida em que a quarta teoria política é uma tentativa de superação das três teorias políticas anteriores para fazer frente, né, de maneira mais específica, à teoria política hegemônica, que é o liberalismo, toda tentativa de construir algo nesse sentido, independentemente de ter havido influência do Dugin, pode ser considerado como uma proto-quarta teoria política, né, uma proto-QTP, uma pré-QTP, né, como sendo uma manifestação embrionária da quarta teoria política. Nisso aqui a gente pode até traçar uma relação, uma distinção entre uma dimensão ôntica versus uma dimensão ontológica, no sentido de que a apresentação da quarta teoria política pelo Dugin significa a reflexão, né, significa pensar filosoficamente, significa colocar a questão da quarta teoria política enquanto essas manifestações da quarta teoria política que já existiam, elas eram dotadas de certa inconsciência, né, de certa pura concretude, né, pura manifestação. Por exemplo, né, quando a gente fala aqui em manifestações prévias de uma quarta teoria política, um dos exemplos mais claros é o da Revolução Iraniana, né? A revolução, o processo revolucionário que no final dos anos 70 derrubou o governo atlantista do Irã, né, do Shah Reza Pahlavi, e instaurou ali a Velayat-e Faqih, né, o governo dos sábios, né, o governo dos jurisprudentes, né, que é tal como não rara conhecida a República Islâmica do Irã, com seu conselho de clérigos, né, governada por um ayatolá, né, atualmente o Khamenei, né, que sucedeu Khomeini. Por que que costuma-se falar na Revolução Iraniana como uma proto-QTP? Porque, precisamente, eles rejeitaram o comunismo, né? A Revolução Iraniana ocorre no momento ali da Guerra Fria, né, em que havia ali uma dualidade entre o Ocidente liberal e um Oriente comunista, né? Então, todos os povos do mundo eram convocados ou pressionados a abraçarem um dos dois lados. Os iranianos, os xiitas iranianos, né, a maior parte do povo iraniano, disse não a essa dualidade. Mas eles não escolheram o fascismo. Ou seja, existia vamos colocar aí, uma espécie de fascismo iraniano na época ali, que vai dos anos 30 aos anos 60, 70. Os iranianos escolheram se reconectarem o seu país, o seu povo, a sua nação, às próprias raízes espirituais persas, islâmicas e xiitas daquele povo, daquela civilização, né? Isso é particularmente típico e específico do que seria uma quarta teoria política, né? A gente poderia aí falar também em alguns outros exemplos, e retornando um pouquinho, os próprios filósofos da Revolução Iraniana, como Ali Shariat, Ahmad Fardid e outros, eles foram alunos, foram estudantes de alguns dos mesmos filósofos que inspiraram Alexander Dugin, né? Então, a Revolução Iraniana aparece como mais bem acabada dessas tentativas inconscientes de construir uma quarta teoria política. Existem outras, né? Menos perfeitas, menos bem acabadas, no sentido de não terem ido tão longe. Certas vertentes do peronismo, né? Do peronismo argentino, determinadas tendências dentro da jamahiria líbia do Muammar Gaddafi, né? Existem também certas correntes marginais no maoísmo que buscam uma fusão ou uma reinterpretação do maoísmo em relação ao confucionismo, né? O que a QTP, o que a Quarta Teoria Política tem de diferente é que ela torna esse processo consciente, né? Ela permite que esse processo seja compreendido dentro do correto contexto filosófico na meia-noite do mundo, né? Bem, agora, uma coisa são essas manifestações da Quarta Teoria Política, essas proto-QTPs. Outra coisa são os precursores da QTP. Por precursores, eu me refiro aqui muito resumidamente aos intelectuais e às correntes filosóficas que influenciaram o Dugin no desenvolvimento da Quarta Teoria Política. Novamente, muito resumidamente, poderíamos falar aqui principalmente da Revolução Conservadora, né, que foi uma espécie de movimento político, intelectual e artístico que apareceu na Alemanha nos anos 20, né, durante a República de Weimar, né, que incluiu figuras como Carl Schmitt, né, Arthur Müller-Vandenbrück, Ernst Jünger, o próprio Martin Heidegger, Oswald Spengler, Edgar Julius Jung, Ottmar Spahn e vários outros dessa geração, né? Ernst Niekisch, né, um dos pais do nacional-bolchevismo. A fertilidade intelectual desse movimento foi tão imensa que eles influenciaram todo o pensamento dissidente mundial desde então. Eu acabei de mencionar aqui que eles influenciaram até a Revolução Iraniana, né? Hoje em dia, influenciam até os novos desenvolvimentos no pensamento Xi Jinping, né? No desenvolvimento do neo-maoísmo, da fusão entre neo-maoísmo e confucionismo na China. Influenciaram até o próprio Perón, né? Aí teria que falar isso do Congresso Filosófico que Perón presidiu na Argentina. Além da Revolução Conservadora, poderíamos falar aqui da Nouvelle Droite, né? Da nova direita francesa, da Alain de Benoist, né? Alain de Benoist, Pierre Vial, né? Robert Stoiker, né? Figuras aí da nova direita francesa. Nova direita aqui tem que ser interpretada, o termo é jocoso, na verdade, né? Não deve ser interpretado como direita no nosso sentido coloquial. A própria nova direita francesa foi influenciada pela Revolução Conservadora também. Outra corrente filosófica fundamental que influenciou o Dugin foi o tradicionalismo, principalmente as figuras de René Guénon e Júlio Zévola. E, na nossa opinião, na nossa interpretação, talvez até um pouco mais o Júlio Zévola do que o René Guénon, ainda que os dois sejam igualmente importantes. Agora, as relações específicas entre Dugin e o tradicionalismo eu vou abordar em alguma parte específica desse curso, né? Não vou me alongar em relação a esse tema nesse momento. O Dugin também foi bastante influenciado por vários pensadores da pós-modernidade filosófica, né? Enquanto críticos da modernidade, né? E enquanto críticos da própria do capitalismo. Então, por exemplo, ele foi influenciado em alguma medida por Jean Baudrillard, né? Por Ferdinand Saussure, né? Por Claude Lévi-Strauss, né? Da antropologia, até em alguma medida por Deleuze e Guattari, né? Como críticos aí do capitalismo, e também como expondo o próprio projeto de um pós-liberalismo, né? Então, é uma influência antitética, em alguma medida, né? Então, enfim, são uma série de elementos que influenciaram o Dugin no desenvolvimento da Quarta Teoria Política. As pessoas poderiam falar em uma salada mista, mas como eu vou apontar em vídeos subsequentes, todas as teorias políticas surgiram a partir de uma fusão entre elementos díspares, né? Tanto o liberalismo como o comunismo como o fascismo. Agora, O importante a ter em mente, especialmente no que concerne o livro homônimo da Quarta Teoria Política, é que trata-se aqui de um projeto, né, de uma convocatória. Eu lembro que na época que foi lançado, ou durante o tempo que era mais acessível conseguir um livro da Quarta Teoria Política, né, hoje em dia está esgotado, as pessoas liam e algumas vinham e perguntavam, tá, mas eu li isso aqui, mas e agora? O que a gente faz? As pessoas estavam lendo esperando uma espécie de manual, bíblia, um manifesto, coisa do tipo. Nunca foi essa a proposta do Dugin com a Quarta Teoria Política, inclusive porque se o Dugin tentasse fazer isso com sua obra, ela estaria traindo a si mesma. Porque é da própria natureza da Quarta Teoria Política que cada povo seja chamado a tomar as rédeas do próprio destino. E o Dugin nunca poderia, portanto, dizer o que cada povo tem que fazer numa obra aí de 300 e poucas páginas. Né? E seria absurdo também um russo fazer isso. Né? O que ele faz na obra homônima é lançar uma crítica arrasadora à modernidade e ao liberalismo e dar certas ferramentas intelectuais, filosóficas, de crítica do status quo e que podem servir como possíveis peças, blocos de construção para a quarta teoria política de cada povo. Né? É por isso que, por exemplo, quando nós falamos hoje em quarta teoria política, a gente tem que mencionar que o Dugin não é a única pessoa que está trabalhando na construção de uma quarta teoria política. Né? E aqui eu me refiro não somente a nós, a Nova Resistência aqui no Brasil, ou os camaradas do Centro de Estudos Crisolistas, no Peru, os camaradas da Aurora e da Vanguarda Nacional na Colômbia, os camaradas da revista Nomos na Argentina, os camaradas da Ação Chilena no Chile, né? Eu me refiro também aqui a vários intelectuais que já existiam, que já trabalhavam antes do Dugin, mas que tomaram contato com a obra do Dugin, com a Quarta Teoria Política, conversaram com o Dugin e, em alguma medida, decidiram embarcar no projeto, ou seja, no projeto de um novo pensamento político-filosófico para libertar o seu povo do liberalismo. Então, podemos mencionar aqui o próprio Alain de Benoist, né, bem como Alain Soral na França. Alain Soral, nós temos vários vídeos dele no nosso canal. Poderíamos mencionar o Diego Fusaro, que é italiano. Poderíamos mencionar os argentinos Alberto Buello e Marcelo Gullo. Poderíamos mencionar, por exemplo, Kemi Seba, um grande pan-africanista, e vários outros camaradas intelectuais que na Alemanha, na Itália, na Áustria, nos países escandinavos, nos países anglófonos, na Europa Oriental, e por todo o mundo, né? No próprio Irã, eu conheço um iraniano que diz que conheceu o Dugin pela TV iraniana, né? Enfim, existem pessoas em vários países do mundo, de vários povos, de várias religiões, que tomaram contato com o projeto, com essa convocatória, com essa chamada, e decidiram começar a trabalhar na quarta teoria política do seu povo, para libertar o seu povo do liberalismo e da modernidade. Porque, como eu vou abordar nos próximos vídeos, liberalismo e modernidade se confundiram, se misturaram, se tornaram uma coisa só, e esse é o status quo hegemônico. Agora, deixando isso claro, né, quando a gente fala em uma quarta teoria política, a gente está falando em três outras teorias políticas que têm que ser superadas. Né? E aí não é desnecessário, é sempre necessário reiterar que estamos falando aqui do liberalismo, do comunismo e do fascismo. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre o liberalismo, né, e seu desenvolvimento e transformações. Em seguida, eu vou provavelmente gravar um vídeo falando junto do comunismo, do fascismo e do nacional-bolchevismo. Nacional-bolchevismo este, que foi um dos precursores da quarta teoria política, como eu vou apontar. Né? É isso que tem que ser superado. O comunismo e o fascismo como teorias políticas mortas, né? Eu vou explicar em que consiste essa morte também, no vídeo específico sobre isso. E o liberalismo e sua face pós-moderna, como status quo hegemônico a ser destruído e derrubado. Né? Agora, o Dugin usa esse esquema de quatro teorias políticas para trabalhar E essas quatro teorias políticas, ele trabalha elas, ele aborda elas a partir da modernidade, a partir da aurora da modernidade, né? Ou seja, a partir do iluminismo, né? Do iluminismo para cá. Segundo o esquema do Dugin, essa estrutura de quatro teorias políticas abarca todas as possíveis ideologias políticas surgidas ao redor do mundo, do iluminismo para cá. Mesmo que essas ideologias políticas não se interpretem nem como liberais, nem como comunistas, nem como fascistas, né? Isso é importante ter em mente. É por isso que, por exemplo, não é possível falar em uma quinta teoria política, em uma sexta teoria política. É por isso que não há exceções a essas teorias políticas, né? Às vezes a gente fala em liberalismo, tá, mas está falando do liberalismo, e o anarcocapitalismo, né? E o libertarianismo? Anarcocapitalismo e libertarianismo são liberalismo, né? Anarquismo pode ser o liberalismo, pode ser comunismo também, né? O anarquismo de Bakunin e Kropotkin era uma manifestação do comunismo. E existe até anarquismo fascista, né? Que é o nacional anarquismo do Troy Southgate. Agora, para finalizar, a gente falou aqui em três teorias políticas da modernidade a serem superadas, em teorias políticas que surgem na modernidade ou a partir da modernidade. Aqui a gente tem que finalmente apresentar a principal contradição abordada pelo Dugin, com a qual o Dugin trabalha e sem a qual é impossível compreender a que vem a quarta teoria política. Eu me refiro aqui à contradição entre tradição e modernidade. Eu provavelmente vou abordar essa contradição mais longamente num vídeo específico sobre as relações entre Dugin e tradicionalismo, mas basta eu resumir aqui o seguinte. Aqui, quando a gente fala em tradição e modernidade, a gente não está falando meramente em eras cronológicas, porque as raízes da modernidade estão na própria antiguidade, né? Se a gente pensar que heideggerianamente, as raízes da modernidade estão na própria aurora do pensamento filosófico, né? Existem outros pensadores interpretam outros pontos de fissura, né? Entre o que seria a tradição e a modernidade. A gente não vai bater o martelo em relação ao qual seria o ponto de fissura. O que importa é compreender que as raízes da modernidade são antiquíssimas. Talvez poderíamos até mesmo falar que elas possuem certo grau de eternidade, né? Ou seja, a gente estaria falando aqui de um conflito que é muito mais do que um mero conflito material entre ideologias políticas, entre geopolítica de país tal e país B, presidente tal e presidente B. Mais de um conflito que atravessa as eras, né? Agora, por que o Dugin singulariza o período do surgimento do iluminismo e o período da era que poderíamos concretamente falar, de chamar historicamente de moderna? Porque o Dugin vai dizer que esse momento, ainda que suas raízes sejam pretéritas, esse momento marca uma grande virada paradigmática, uma grande ruptura, após a qual esse processo de decadência que já existia, ele começa a acelerar vertiginosamente até agora sem parar, né? E o que o Dugin contrapõe a isso? O Dugin não contrapõe a isso uma tentativa de construir uma máquina de tempo e voltar para um bucolismo de loiras no campo de trigo e todo mundo em cabaninha na floresta e castelos, etc, etc, etc. O Dugin contrapõe a isso nós, enquanto homens da pós-modernidade, da meia-noite do mundo, né? De lançarmos as nossas raízes profundamente na direção da tradição, ou seja, de uma fonte eterna, atemporal, ahistórica, de uma sabedoria transcendente. Né? Isso aí é uma maneira absurdamente resumida de falar no que o Dugin está querendo se referir à tradição, mas para esse vídeo aqui inicial, propedêutico, isso vai ter que servir por enquanto, né? A gente tem que guardar isso, porque é isso que define a quarta teoria política, tradição, ou seja, transcendência, conectar o homem que vive nesse mundo, nesse momento, a transcendência, e é isso que ele contrapõe às três teorias políticas modernas. Bem, de modo geral, eu falei bastante já. A isso que aqui a gente se propôs aqui nesse vídeo, né? Lançar as bases de uma série de vídeos em que eu vou abordar de maneira um pouco mais detalhada os aspectos principais da quarta teoria política. Quem gostou, eu peço que quem não segue ainda, né, siga o nosso canal da Nova Resistência para poder acompanhar os próximos vídeos dessa série. Deem like também aí no nosso vídeo. E é isso, pessoal. Eu vou mandar um salve aí para vocês, deixo vocês com um salve. Boa noite. Fiquem bem e aguardem o próximo vídeo. Beleza?